Coincidentemente, essa semana, eu já havia feito um checklist do que foi realizado nesses 6 meses e passei ao prefeito para ele ter a intenção de ir na última sessão da Câmara para tratar desse primeiro semestre, né? Das dificuldades e do que foi feito. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Então, quando você me convidou para mim aqui, eu já tinha esse material pronto. Desde quando nós assumimos, foi falado da dificuldade de aquisição, de manutenção das coisas por conta das licitações. E o tempo foi passando, e de 6 meses. Aí eu trouxe aqui a quantidade de procedimento licitatório que foi realizado nesse período. Foi feito 52 dispensas de licitação, que é para compras até R$17.600.
Emergencial, digamos.
Isso, emergencial. Ou de pequenos valores que não há necessidade de você fazer uma licitação da forma convencional para compra. A lei entende que é isso. Como é um valor razoavelmente baixo, não precisa fazer a licitação. Tem que fazer uma dispensa, mas ainda tem uma certa burocracia. Foi feito 16 procedimentos de inexigibilidade de licitação, que é quando, por exemplo, você vai contratar a Copel. Você não tem outra empresa para contratar energia, só a Copel. Então, não exige a licitação, por isso que é feito inexigibilidade. E 17 pregão presencial ou eletrônico. Então, no total, foram feitos 85 procedimentos licitatórios. Dentre esses, a gente pode destacar, foi feito a licitação de material de construção, foi feito de material elétrico, foi feito a licitação de insumos para a saúde, quando nós entramos não havia licitação, material de expediente. Então, a expectativa era, no primeiro semestre, a prefeitura, né, a equipe do Jaelcio e do Juba ficar enroscado por conta desses problemas que havia de falta de licitação. Eu creio que mais um mês se resolve isso e a gente aí consegue destravar e mostrar o serviço e o que foi proposto durante a campanha.
Bom, Jonas, eu sei que você tem tudo, envolve tudo. Mas das coisas que sempre cobraram e que há uma expectativa muito grande, até dado aos implementos agrícolas hoje, vultuosos ou grandes, como queira, havia um planejamento, ou pelo menos a vontade de se alargar as pontes. Alguma coisa nesse sentido?
Serginho,
Bom dia primeiro,
bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Em relação ao alargamento específico, a gente tem feito somente alguns estudos. A gente está partindo, Serginho, primeiro para o reparo de algumas pontes, né? Foi feita uma obra ali na altura da Fazenda Paraguai, que é uma ponte que é extremamente utilizada pelos agricultores para escoar a produção de soja, que acabou um tempinho atrás. E foi uma obra que os pedreiros ficaram quase um mês para refazer toda uma cabeceira de ponte. É uma cabeceira de ponte que devia estar no mínimo aí há uns 25 anos sem nenhum tipo de manutenção. Então esse já foi um primeiro serviço que foi realizado. Outro serviço que será realizado é a ponte da Estrada da Barrinha do Cateto. Uma ponte também que nós fomos ver essa semana juntamente com o Paulinho e com o secretário de Agricultura. Também em breve, agora, como o Kleber já citou, os materiais de construção já estão disponíveis para aquisição. A gente vai começar a fazer esse tipo de trabalho.
Tá, dentro ainda da Secretaria de Obras, nós tínhamos o que era pedra no sapato de todo mundo, a João da Silva Cravo está resolvida a princípio. Nós temos o cemitério, que é uma coisa mais vultuosa. E nós temos ainda a Santa Terezinha. Em que pé que está a Santa Terezinha hoje?
Vamos lá, Santa Terezinha. Hoje, em específico, Serginho, nós recebemos uma boa notícia vindo da assessoria do deputado federal, dizendo o seguinte: foi depositado na conta do município R$352 mil.
Pode falar, deputado.
A gente já devia em torno de R$160 mil para a empresa. Devia no seguinte sentido, né? Foi feita a medição. Como um recurso federal que não depende de nós para a liberação, nós não conseguíamos. Então a gente vai pagar um saldo, vai pagar esse valor devido e ainda vai ficar com um saldo em torno de R$200 mil para ser gasto na próxima etapa. A gente gostaria muito que essa obra andasse mais rápido, que essa obra agilizasse, mas a gente depende do recurso e a empresa depende do pagamento. Então por isso que a empresa está da maneira que está hoje.
Só para esclarecer, pode interromper vocês, tá, aí, não tem problema.
Questão de deputado que você disse. Quando o Jaelcio Juba assumiu a administração, ele chamou todos os vereadores, tinha outras lideranças, representante de deputado presente, e ele falou, olha, enquanto eu for prefeito, não vou fechar a porta para nenhum deputado. A César, o que é de César. Quem trouxer recurso para Bandeirantes vai ter portas abertas e vai ser falado o nome e vai ser prestigiado.
Mais do que justo.
Mais do que justo. Então, a gente conta com o apoio de todos os deputados que, independente se apoiou o Jaelcio Juba na campanha ou não, deputados até que, né, gravaram vídeo pedindo voto para o outro candidato, mas a política já passou a eleição, agora a gente tem que trabalhar por Bandeirantes. Quem está correndo atrás desse recurso para tentar destravar o dinheiro da Santa Terezinha é o deputado Diego Garcia.
Certo.
Assim como tem outras obras, que é com o Pedro Lupion, tem da Luísa Canziani, do Felipe Barros, que tem um caminhão-pipa que está em vias de liberar o recurso também.
Tá,
o caminhão
tá já está esse caminhão também, não está não?
Tá, porque é o seguinte, Serginho. Esse recurso é de 2019 e é um recurso extra do governo federal. Como 2020 veio a pandemia, travou todos esses recursos para ser utilizado no combate ao Covid. Então não tinha garantia que ia sair ou não. Essa semana veio uma notificação do Ministério da Pecuária e Agricultura pedindo para o município depositar a contrapartida para eles analisar a liberação do dinheiro. E assim foi feito. Essa semana foi depositado R$135 mil, que é referente à contrapartida, porque é um caminhão, uma reta escavadeira e um caminhão-pipa. O caminhão-pipa já está licitado. A empresa só vai fazer a solicitação que ele já entrega. A reta escavadeira, a empresa desistiu, venceu o contrato, não quis renovar, porque houve esse aumento de preço, ela não quer. Mas o que o deputado disse, nos informou, era isso. Isso aqui é um recurso extra. Não há garantia que saia, porque todos os recursos...
A verba carimbada tem que ser retroescavadeira? Porque, se eu não me engano, nós temos três. Tudo bem, nunca é demais. E no mesmo tempo nós só temos um rolo compactador. Não daria para substituir?
Agora dá. Mas assim, como já foi feito um plano de aplicação desse dinheiro lá atrás, em 2019, às vezes para a gente substituir agora dá mais trabalho do que a gente manter o que tem.
Ah, tá.
O rolo compactador já foi solicitado também no chamado cardápio, que é o que os deputados estaduais oferecem. Por isso chama cardápio. Fala, olha, o que o governo do estado tem para ofertar aos municípios é esses itens, eles chamam de cardápio. Já foi solicitado também. Vamos ver se vem. Mas como a reta escavadeira já estava no plano de trabalho, de aplicação desse dinheiro, às vezes para você mudar dá mais trabalho do que você vai partir do zero, do que você pegar e listar esse de novo. E a intenção nossa é... Durante as reuniões foi verificado que Bandeirantes tem aproximadamente 500 quilômetros de estradas rurais. E o maquinário que a prefeitura tem é insuficiente. Então precisava montar duas frentes de trabalho para a Secretaria de Agricultura dar conta desse trabalho.
E é um trabalho moroso, né?
Isso. Qual que é a peculiaridade de Bandeirantes? Alguns municípios que, por exemplo, é essencialmente milho, soja, a colheita é duas vezes ao ano, né? É na safra. Como nossa região aqui é muito cana, a cana não tem, ela colhe o ano inteiro. Então, de repente, vou dar um exemplo. Faz a readequação da estrada do sertãozinho. Aí a usina vai e tira a cana de uma fazenda lá. Aí, com chuva, muito maquinário, as estradas, né, acaba deteriorando. Até a máquina voltar ali de novo, vai demorar muito. E a grande quantidade de transporte de cana que é realizado pelas nossas estradas rurais, né, não comporta. Então foi entendido que a gente precisa ter maquinário e caminhão suficiente para montar duas frentes de trabalho, para poder dar conta.
Sem dizer, Kleber, que nós temos alguns segmentos, por exemplo, os aviários, hortifrutos, é diário. Os aviários têm que dar condições para poder tirar na data certa, senão perde tudo. Então, quer dizer, e a extensão muito grande, territorial nossa, graças 500... a Deus...
É muito 500 quilômetros de estrada rural é pois muita coisa para o maquinário que a prefeitura tem.
E só das principais, né?
Só das principais.
Sem falar das vicinais.
Só as principais.
Então. Ô, Jonas.
Mas aí, ô, Sérgio.
Opa, desculpa.
Ô, Kleber. Existe uma parceria, como por exemplo, é tradicional, é histórico de Bandeirantes, parcerias que, nesse aspecto, com a usina Bandeirantes, que é a maior empresa e que, eventualmente, né, mais traz problemas e, às vezes, soluções para isso. Existe a previsão ou já existe alguma coisa efetiva em termos de parceria? Porque se a usina faz, né, ela utiliza dessas estradas, não há uma exigência legal que ela faça. Mas existe uma parceria, uma possibilidade de parceria da prefeitura atual, da administração atual, com empresas grandes como a Usina e outras que tem por aí?
Ó, Fred, o que eu tenho conhecimento, a Usina não dispõe mais desse maquinário. Eles locam quando eles precisam fazer um serviço, né? Posso me informar e numa outra, né, entrevista trazer isso melhor, mas é o que eu tenho conhecimento, a Usina não dispõe mais desse maquinário próprio.
Então isso efetivamente não existe a possibilidade. Não, a possibilidade pode até haver, lógico, né? Mas no momento não existe essa parceria.
Eu creio que a Usina não tem esse maquinário para fazer, para dar um auxílio.
Eu não quero estar falando besteira, mas pelo que eu sempre soube, a Usina cuidou dos carreadores, né, entre ali o canavial. E quando o município necessitava de algum maquinário, a Usina colaborava. Isso. É mais ou menos isso. Essa é a parceria, né?
Era a parceria. E aí ele acabou de esclarecer que, pelo que ele sabe, até onde sabe, não tem esse equipamento. Isso. Então, obviamente, oficialmente não tem nenhuma parceria. Isso. Ou a prefeitura, né? Como
existe uma colaboração, né?
É colaboração, não uma obrigatoriedade.
E vamos deixar bem claro, né, que... pelo amor de Deus, quem estiver ouvindo a Usina, o papel dela no município, no desenvolvimento da cidade.
Não, são determinadas coisas que, que eu particularmente.
Para não ficar nenhum mal entendido.
Exato. Eu particularmente não vejo. A gente tem que esclarecer a população de algumas coisas, do que é e do que não é. Porque às vezes a gente fica com aquele receio de falar, e aí a nossa população ela não tem uma formação cidadã. E de saber que muitas vezes pensam, que nem ontem mesmo o entrevistado. O Pitico, né? Ele falou de determinadas coisas que é responsabilidade da prefeitura e determinadas coisas é responsabilidade pessoal. Então, nós, enquanto cidadãos, nós temos que aprender o que é público e o que é privado. Até onde vai o direito e a obrigação do Fred enquanto cidadão e até quando vai ele como pessoa, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que deveria ser aberto e se informar. Vai ter críticas? Opa, com certeza. O pessoal quer mais saber, que a gente vai ver que tem um monte de pergunta aí sobre determinada... Falou que é o secretário de administração, já tem gente perguntando ali sobre determinadas coisas que... Mas nós temos que nos educarmos também para verificar, opa, chegou na época de política, opa, vamos pro pau, vamos brigar. Mas depois,
momento,
né? Mas quando chega na época de administração...
Acabou o palanque.
Vamos ver o que pode fazer, o que deve ser feito, né?
Correto. Ô Jonas, vai pensando no. Veio aquela verba antes de você, mas não vai responder já, do Toninho Vanche, junto com a mesa.
Pode falar?
A bancada dos deputados.
Deputado, tem um recurso de 2 milhões, né? 2.800, com a contrapartida chega a 3 milhões. Já está na licitação. Que é o asfalto da Zona Norte, né? Que é o Mário Sérgio, Julieta, e tem algumas ruas, né, de outros bairros.
Porque isso ali, aí também a gente ouviu desde o ano passado,
correto.
Isso aí.
Né? Só que é assim, deixa eu esclarecer uma coisa. Na época da transição, o assessor do deputado falou para nós, não tem projeto, vocês vão perder esse dinheiro, né? Transição.
Certo.
Aí foi pedido uma prorrogação de prazo, na Caixa Econômica, porque é o dinheiro que vem via Caixa Econômica, foi prorrogado o prazo. Quando nós assumimos em janeiro, a prioridade da equipe de engenharia, que embora o Wagner Toma seja secretário de planejamento, ele é um engenheiro, dos melhores, que a fama
não
dele...
Não gosta muito de vir no rádio, viu? É meio pipoqueiro.
Ele falou que a hora que São Paulo melhorar, ele vem.
Ah, então não vem não, cara.
Aí ele juntamente com o Rômulo e com o Ricardo Rívola e o Jonas Ávila, fizeram esse projeto rápido para encaminhar. Hoje o projeto já está na licitação. Para fazer a parte licitatória. Ele, o projeto do cemitério, que é a construção de muro, a reforma de uma cozinha que tem lá, fazer uma cobertura na entrada do cemitério para quando dias de chuva, o calçamento de algumas ruas, né, digamos assim, que tem lá dentro. Só que tudo que serve engenharia requer trabalho e requer cuidado. Junto com isso, eles fizeram um trabalho da Moacir Castanho, porque a empresa... não concluiu a obra, vai ter que listar de novo. Aí eles foram verificar lá que a licitação anterior tinha muitas falhas de projeto. Tinha, por exemplo, pintura na parede sem colocar massa corrida. Tem que ser um negócio bem feito. Então, tinha sala com degrau para entrar na sala. E hoje tem que ter acessibilidade. É uma obrigação legal. Então, foi feito tudo isso aí. Tudo isso aí, Serginho, requer tempo. E foi feito nesses 6 meses... E agora está tudo no departamento de licitação, vias de ser licitado. O cemitério, por exemplo, dia 14 ocorre a licitação.
Tá. Aí, essa parte do cemitério, Nós vamos deixar exclusivo, porque senão vai trazer... Porque foi falado já de um outro local, foi falado de ampliar aquele lá, e não é nada disso. Mas já... Ô, Jonas, eu passei esses dias e vi a Moacir Castanha totalmente depenada. Quando eu falo depenada, descoberta, não foi que roubaram, não, gente. Que pé que está as escolas e os CMEIs?
Vamos lá, o Moacir Castanha, como o Kleber afirmou, a empresa não concluiu a obra, a empresa anterior de Londrina, e... decidimos verificar o projeto que estava sendo executado e fizemos um novo trabalho em cima do projeto. Mudamos janelas, trouxemos acessibilidade, cobertura de alguns ambientes que não estavam cobertos. Então o projeto ele foi todo refeito e hoje ele beira R$900 mil de valor final. Então esse projeto ele foi todo refeito e vai ser licitado novamente para essa empresa terminar. Hoje a escola está como você citou, um pouco abandonada, por conta a gente está nesse lapso, né? Da licitação, da gente fazer o projeto até a entrega da licitação. Outra escola, outro CMEI, perdão, que é o CMEI Rotary, ele está praticamente concluído ali, só faltam alguns detalhes de pintura. Inclusive, tinha uma área de um parquinho que estava bem abandonado, todo um parquinho velho, de ferro, a gente fez a retirada do parquinho. A Secretaria de Educação já está cotando um novo parquinho para colocar e nós já gramamos todo o local. Então ali também está nos detalhes finais.
Ali, Serginho.
Moacir.
Essa creche do Rotary.
Ah, tá.
CMEI do
Rotary.
E do Zumira Albuquerque foi substituído toda a grama do pátio da escola. E dia 29 agora já é a licitação. A dona Neuci fez a solicitação de 7 parquinhos novos, né? O playground de plástico. E aqueles que tinha era já ferro, antigo, né? De ferro. Vai ser colocado todo novo. Essas creches e escola que estão sendo reformadas, o pedido do Jaelson é para que já faça tudo o que tenha que ser feito, não ficar remendando. Zumira, por exemplo, nós já colocamos câmera de segurança, alarme, está sendo feita licitação para substituição do mobiliário, para colocar um mobiliário novo, né? Aí essas carteiras que estão lá vai para outra escola que ainda não tenha sido reformado. Foi substituído o parquinho e colocado grama. Aí, quando for fazer a reforma de outra escola, vem
vai
na mesma
toalha. Tudo a mesma coisa.
Para ficar, procurar não ficar fazendo remendo. Fazer uma escola com tudo que tem.
Demora um pouquinho mais, mas já faz tudo que tem que ser feito.
Correto. E mantém um padrão.
Mantém um padrão.
Isso. Tem uma pergunta, né, Navarro?
Tem uma pergunta aqui, o pessoal quer perguntando quando vai retirar o poste que está caído na João da Silva Cravo e arrumar as lâmpadas lá daquela região ali.
Tá. As lâmpadas de LED, todas que haviam licitado, já foi comprada. Nesses 6 meses, a equipe substituiu 750 lâmpadas de LED na cidade. Foi mais do que todas as lâmpadas de LED que foi colocado o ano passado.
Uhum.
Como nós usamos tudo num período curto de espaço de tempo e tem todas essas licitações que eu falei para você, acabou atrasando a nova licitação de lâmpada. Mas também já está em fase de orçamento para fazer o processo licitatório. Assim que tiver a licitação, a gente volta a substituir novamente as lâmpadas.
Uhum.
A programação e a intenção é, até o final do ano, a gente tem pelo menos 70% da cidade trocada. Em relação ao postinho, o que acontece?
Aqueles postinhos na
Republicana.
Republicana.
O pessoal que faz esse serviço é o mesmo que faz outro serviço, né?
Sim.
Vocês podem verificar, essa semana eles estão cabando aquela calçada que tem ali beirando a linha férrea, em frente ao Sagai. Tá ficando lindo ali. Eles já fizeram daquela parte nova ali, que já existia a substituição de um quarto. Creio que agora até na parte da tarde já foi pedido o material que faltava, né? O concreto, para eles concluírem na parte da tarde, chega até a metade. E é aquela mesma equipe que faz esse outro serviço. Então, os recursos humanos também da prefeitura é limitado. Para a gente fazer um serviço, a gente tem que parar outro.
Ou então terminar
isso. Ou a hora que estiver indo para lá fazer alguma coisa, pegar aquele postinho. Mas eu vou pedir para pegar. Mas a pessoa que vai pegar, ela vai ter que parar outro serviço para fazer.
Tá, pode ser qualquer um agora. Eu não sei se vocês já prestaram atenção. Eu até prestei atenção porque eu estava de carona. Então, porque quando você passa dirigindo, você não observa.
Eu sei que você vai falar, né? Postinho em Baiti.
Não. Aqui em Cornélio Procópio, se você prestar atenção, depois da Polícia Rodoviária, faz aquela curva, chegando no primeiro contrevo ali, se você olhar toda a extensão da linha férrea, é toda ela iluminada por luz de LED. Eu não sei se ultrapassa, se corta a cidade. Eu sei que ali naquele começo eu observei. Eu não sei também se é por conta do município ou se é por conta da empresa que...
Tem concessão.
É, que tem a concessão.
Acho que é Rumo. Rumo.
Tá, você chegou a pensar nisso? Chegou a ver isso aí, pelo menos?
Não, vou confessar que eu nunca nem reparei isso que você está falando.
Não, eu passei várias vezes, nunca tinha reparado.
Eu perguntei do postinho de Baiti, porque todo mundo comenta, assim, aquela pista de caminhada que tem ali, beirando a rodovia em Baiti, uns postinhos de LED. Esses postinhos...
Como aquele... é na praia, só que isso, ali mais baixinho.
Já está na licitação também, junto com a licitação de lâmpadas, para a gente substituir esses postinhos republicanos por esse poste, porque ele é LED, ele é de ferro, ele não dá manutenção, não tem corrosão tão rápida com a ação do tempo, né, chuva, sol, como este outro, e a vida útil dele é muito maior. Vai ser substituído no Parque do Povo, porque aqueles postinhos que estão lá são bonitos, realmente, só que precisa de manutenção constante, e se você verificar, a luminosidade daquelas lâmpadas que está lá não é tão grande quanto uma de LED.
Sim. Mas não é por causa da estatura? Ou por ser baixa?
É a lâmpada, é a potência da lâmpada.
E o globo também, globo parece que é meio leitoso.
É, leitoso.
O globo é leitoso e não dá aquela iluminação definida.
Então, já está na licitação para fazer a substituição dali, e nesse trecho ali de calçamento que está sendo feito em frente à Sagai, também colocar iluminação ali. Porque você pode observar que ali nenhum dos dois lados da pista tem iluminação pública.
Sim.
Mas não tem nem o poste da Copel com a rede de baixa tensão para colocar. Então, teria que fazer uma extensão de rede. E sai mais barato colocar os postinhos. E ali fica um lugar agradável, né? Tem um pessoal trabalhando
espaçoso,
ali. Espaçoso. Até alguns, quando nós estávamos acompanhando a obra, né, Jonas? Alguns moradores da Vila União agradecendo, elogiando. Porque ali, tentar manter limpo também, pedir ajuda dos moradores da região, quando vê alguém jogando lixo. Aquele gramado ali, né? Tentar ficar uma área verde, uma área bonita, porque é no centro da cidade, né?
Dá até pra fazer caminhada ali.
Dá pra fazer caminhada.
Vai e volta, vai, ainda mais agora com o calçamento, né?
Correto. E ali, a gente tá fazendo um trabalho completo também. Os bueiros ali estavam sem tampas, praticamente todos,
né?
Entupidos e obstruídos. Então a gente tá fazendo a limpeza desse bueiro, vamos fazer a calçada, fazer a limpeza em volta da calçada, que fica próximo da árvore, que já foram podadas as árvores, inclusive. E a gente vai fazer também a limpeza daquele canal que fica ali próximo, para poder escoar a água mais fácil.
Uma ouvinte nossa que fica lá, que mora lá na fazenda Yamaguchi, a Adriana, pergunta quando que o pessoal da prefeitura vai dar uma olhada nas pontes que ligam a fazenda Yamaguchi ao sertãozinho, que as pontes lá estão muito perigosas, principalmente quando chove. Se vocês já olharam, viram alguma coisa lá, se tem a intenção de ir lá.
Olha, Navarro, isso aí é uma parte mais ligada à Secretaria de Agricultura, né? O que que acontece? A Secretaria de Agricultura levanta o problema, né? Aí traz que é o Jonas, que é o secretário de obras, e para mim, que é o secretário de administração, para a gente encaixar no serviço, ver se dá para fazer com o pessoal próprio da prefeitura, ou se tem que licitar uma empresa para fazer. Mas
pequena, média ou grande proporções.
Igual a ponte do Paraguai, levamos o pedreiro lá, o Jonas acompanhou eles, e eles viram que eles davam conta de fazer aquele serviço, né, com a quantidade de funcionário que a gente tem. Porque eu deixar claro também que a prefeitura dispõe de apenas 4 pedreiros. E para todos esses prédios públicos é como a casa da gente. Um dia queima uma lâmpada, tem que um eletricista, quebra um cano, estraga uma boia. E os pedreiros praticamente não dão conta de fazer isso e fazer alguns pequenos outros reparos e melhoria que deveriam ser feitos. Então depende de contratar uma empresa para fazer, né? Fazer uma licitação, tem que fazer um projeto.
É um aspecto que eu queria abordar. É justamente isso. Existe a previsão, existe a perspectiva, vislumbrar, não, nós queremos isso, pá, e coisa e tal. Nós já temos licitação, tudo isso. E com relação às equipes, que você citou que de repente tem que sacar um daqui para levar ali para fazer. Em casos emergenciais, opa, estamos lá. Com a corda no pescoço tem que ir. Mas aí se eventualmente, só que com relação à população, sabe, não, ele falou, quando você falou hoje aqui que pensa em colocar o postinho lá, daqui a pouco já, né, a gente passa ali à noite, pô, ele não falou lá agora mesmo na Cabiúna que tá. Com relação à equipe, o que vocês têm, né, de concreto, de palpável, de repente, para atender todos esses projetos que você, né, cita, que Né? Nós queremos fazer, mas e aí? E a equipe?
A equipe não tem, eu disse. Nós temos, a prefeitura tem 4 eletricistas e 4 pedreiros. Quando nós entramos, tinha, o Jonas costuma dizer, né? Tinha um pedreiro sendo servente do outro pedreiro, trabalhando em dupla. Aí nós sentamos e falou, Jonas, como nós vamos resolver esse problema? Aí ele disse, ó, vamos pegar um auxiliar para ficar com um pedreiro. Aí a gente consegue montar 4 equipes, um pedreiro e um ajudante. E assim foi feito, e dessa forma a gente conseguiu aumentar a quantidade de serviços que eles atendem.
E como vocês estão elencando em prioridade?
Prioridade?
É, prioridades.
Olha, o Fred, do jeito que tá as coisas, a prioridade é com a segurança. Mas vai lá ver, ó, isso aqui tá perigoso, vai colocar vidas em risco. Então vamos fazer.
Uma pergunta do ouvinte, tá lá ouvindo agora, ele não sabe. Não pode contratar?
Pode contratar. Pela prefeitura, pedreiro?
Sim.
Esse ano tem uma lei, 173, de 2020, que ela está proibido a prefeitura, qualquer entidade estadual, federal, de contratar pessoas através de concurso público. E então a prefeitura só pode fazer a reposição de funcionário. Vou dar exemplo, se um funcionário faleceu, se ele aposentou ou pediu exoneração porque quis, aí pode fazer a vacância, pode fazer a substituição. Mas a prefeitura, ó, vamos fazer um concurso para contratar 10 pedreiros. Não pode, por essa lei e também por conta de o índice da folha de pagamento é o que limita a contratação de pessoas. O Rosivaldo teve aqui ontem, ele, a Jaciane e o Paulinho Xavier, que é a contadora da prefeitura, e o diretor do departamento de contabilidade, estão fazendo a pedido do Jaelcio e do Juba um levantamento para ver a reposição inflacionária dos servidores públicos. Porque
aumento não pode.
Aumento não pode. Mas até a reposição, Serginho, esse ano, que a data base da prefeitura é maio. Então você pega de maio a maio do outro ano. A lei estava até equivocada e vai ser de maio a abril, né? 12 meses, mas ele diz maio a maio. A inflação, como em dezembro ali estourou o preço de tudo, de lá para cá, está dando quase 7%. Então, você parece que é pouco, mas a prefeitura e o SAAI tem cerca de quase, com os pensionistas, quase 1.200 funcionários. E você tem que dar o reajuste, a reposição da inflação para todo mundo. Você pega essa folha e põe 7% para ver onde vai. Tem esse limitador legal, que é 54% da folha de pagamento da
receita. Isso você não pode dar para esse e para aquele, não.
Então, Fred, só para concluir e deixar claro. Havia necessidade de contratar, mas não pode por conta desses motivos. A gente não pode contratar por causa do índice e por causa dessa lei que proíbe. Algumas obras de maior complexidade é feito procedimento licitatório. Aí é contratado uma empresa, como a obra esses reparos que vai ser feito no cemitério, mas essas coisinhas do dia a dia, que hoje não são tão grandes, é feito com o pessoal da prefeitura.
É, porque de repente não só isso, como foi citado no início, esse próprio período de licitação tem determinadas coisas que precisam fazer, né? Precisam fazer, mas aí já passou o tempo da licitação, não dá para aguardar, vamos supor, a licitação tem que decorrer aí 90, 120 dias, mas o negócio precisa ser feito em 30 dias, né?
Então, até na licitação, com 85 procedimentos, o que foi feito? Qual que é a prioridade? Primeiro é saúde, foi feito primeiro as coisas da saúde.
Tá certo.
Ah, e agora? Tal coisa é prioridade, vamos fazer. A de peças para manutenção da frota municipal e a de óleos vai sair agora também. Porque não é que não era prioridade, é que são licitações demoradas. Você pega aí a quantidade de veículos que a prefeitura tem, você tem que levantar tudo que você vai. Imagina que
é individualizado ainda? Continua individualizado? Você não pode fazer um levantamento. Por exemplo, até uns tempos atrás era permitido, depois eu sei que não é mais. Você deixava, fazia uma licitação de 300 mil e ia comprando. Ia comprar. Hoje não é mais assim, né?
É e não é. Você pode deixar o dinheiro, você fica o saldo. Você não precisa comprar tudo de uma vez. Você vai comprando conforme na sua necessidade. Só que na licitação, você tem que colocar o que você vai comprar.
Mas você vai saber o que vai quebrar?
Quando eu entrei, eu já trabalhei em outra prefeitura, né? Há tempos atrás, e vi que em outra cidade funcionava de uma forma diferente. Aí fui me informar, fui estudar e verifiquei que é possível a gente fazer de uma forma diferente. E assim está sendo feito. Cornélio já faz, só aqui da região.
Certo.
Andirá, Santa Mariana. Aí nós sentamos, falando, ó, isso é possível.
O que que faz dessa nova forma, Serginho? Você pega, por exemplo, um carro Gol. Antes você tinha a licitação de, vou dar um exemplo, mola.
Certo.
E quebrou o amortecedor. Como é que você faz?
Pois é.
Aí você tem que fazer uma nova licitação. Da forma que está sendo feita a licitação agora, foi contratado... teve que fazer primeiro uma outra licitação para contratar uma empresa que fornece um catálogo de todos os veículos, e aquele veículo é feito uma licitação de A a Z.
Ah, tá.
Então você pega assim, um carro, placa tal, e eu acho que eu vou gastar nesse carro R$5.000. E você faz a licitação, a empresa que vai ganhar é quem dá o maior desconto sobre as peças daquele veículo.
Você não pode exigir marca também, né?
Marca de peça não.
Pois
não pode,
é.
Não pode...
Questão...
Só pra... Então, está sendo feito assim, deu um pouco mais de trabalho, demorou um pouco mais de tempo, mas eu creio que vai ser a solução para esse tipo de problema. Você ter a licitação de uma peça e quebrar outra.
Que flexibiliza, né,
a possibilidade de limpeza. Você tem que chegar lá de manhã e falar, acho que vai quebrar o diferencial daquele caminhão. É duro, né? O Jonas chega lá, que bom, peraí. Vai ter uma chuva, vai cair o telhado e tá... tal. Aí também não. Além de ser pessimista... Você já começa o dia pessimista, porque você já tem que imaginar o que vai quebrar. Antes de você fazer essa pergunta, tem uma... O que a gente mais ouve é reclamação de substituição de lâmpada queimada. Você já cansou de falar que uma equipe vem, está trabalhando em tal bairro, não vai sair para ir lá trocar uma lá não sei aonde. Tá. Não tem uma equipe própria do município, pequena, já que você falou que tem 4 eletricistas, eu sei que eles não ficam à toa, para fazer essa substituição mais rápido, porque tem umas que demora.
Sim. Essas mais rápidas, eles estão ajudando. Só que...
Ajudando, mas eles não podem eles ir lá e uma caminhonetinha subir e tal.
Não tem o veículo adequado. O município daí precisaria comprar um veículo adequado para eles fazerem isso.
Com toda a segurança. Com toda a
segurança.
E
esse que a. Tipo que as empresas usam aí, que a Copel também tem poucos agora. A Copel está terceirizando tudo. Tanto é que tem uma empresa que presta serviço para nós, a substituição, ela presta serviço para a Copel também. O município precisaria comprar um veículo desse, e daí o pessoal nosso fazer o serviço. Só que é como eu te disse, se o pessoal nosso vai fazer esse serviço, eles deixam de fazer outra coisa. Como já tinha o contrato, era mais rápido fazer, manter esse contrato com essa empresa e ela ajudar na substituição, e o nosso pessoal está livre para fazer outra coisa. É mais ou menos como a vacina do Covid. Conforme a gente vai trocando as lâmpadas de LED, vai diminuir a reclamação, porque a lâmpada de LED, ela tem a garantia de 5 anos, ela é difícil de dar problema. E quando ela dá problema, é o relé. Chega lá, é como tirar uma tomada da televisão do pino. Você chega lá e substitui em 5 minutos. Na medida que for aumentando a substituição das lâmpadas de LED, vai cair a manutenção desse serviço. E essa empresa terceirizada, ela ganha por serviço realizado, não é por mês. Se ela vem aqui e realiza 50 serviços, é 50 vezes o valor que ela cobra o serviço e pronto. Mas a ideia é adquirir um veículo para capacitar, né, dar treinamento, toda a segurança, equipamento de segurança, para o pessoal da prefeitura estar fazendo isso.
É porque embora... liga na ouvidoria, isso. Já vai hoje, talvez.
Embora hoje ele já esteja ajudando e ajudando muito. Né, porque daí eu consegui colocar o pessoal terceirizado fazendo só a substituição de LED e o pessoal nosso ajudando. E ainda assim a gente tem lugar que está queimando muita lâmpada e tem que voltar 2-3 vezes no mês no mesmo lugar, no mesmo local.
Mesma LED ou não?
A convencional. A de LED é difícil dar problema. Tá. É poucas que dão problema.
Qual era a pergunta?
A pergunta é a seguinte, está ficando muito bonita ali a calçada, o calçadão, né, que está sendo feito ali na região da Sagai. E a pergunta é a seguinte, ali, na continuidade da linha férrea, passando por trás daquele como é que chama ali, daqueles box que foram construídos ali, lá pro lado de baixo, aqui pro lado
seguindo a pedreira lá.
Por baixo daqueles boxes ali onde tem serralheria, tem... Ali, eu passei por ali esses dias, não tá legal. Ali tá olhando visualmente, não tá legal. Tem a intenção de continuar esse calçadão e chegando até o Lago Paraíso, contorno ali do loteamento Dona Rosinha, fazer aquela... Uhum. Tem essa intenção?
Ainda não.
Tá no planejamento?
Não, ainda não. Ali é o seguinte, ali a Secretaria de Patrimônio da União... solicitou informações do município acerca do interesse do município em receber aquela área como doação, aquela ali. E o município informou que tem interesse. A gente está aguardando resolver isso, se eles vão doar para o município para ver o que, que vai ser feito.
Essa ali. Área, as margens da linha férrea, hein?
A margem da linha férrea, ali.
E qual que é a distância que tem que ter, que não pode...
Varia, né? Varia, na realidade, depende do trecho. Tem trecho que é 5 metros, uhum. tem trecho que é 10, que é 15. Sim. Varia conforme a posição que a linha passa.
Agora, lá no Lago Paraíso, isso vai ser feito. Depois que a gente... Mas lá a gente vai fazer de asfalto, que é mais rápido e sai um pouco mais barato. Depois, essa semana, próxima semana agora, já foi licitado o PIX, né, que é o CAP, que faz a massa asfáltica. O rolo já está, o motor vai ser entregue nos próximos dias também, que fundiu o motor do rolo, né? Uhum. E a gente vai voltar com o tapa-buraco, pelo menos aí uns 15 dias, né? Porque a gente viu que aumentou a quantidade de buraco na cidade por conta de procedimento que o SAI deve fazer. Sim. E até o desgaste natural. E vai fazer aquele calçamento ali, como está sendo feito em frente ao Sagai. Da linha férrea, entrando no Lago Paraíso ali, próximo ao Eurípides Rodrigues.
Isso.
Até saindo lá em cima na...
Perto do Mercado Milênio.
No Mercado Milênio.
Ah, e
até ali vai ser feito ali. Então, toda a extensão. Vai ser feito primeiro a extensão, depois colocada a lâmpada de LED, os postinhos, quando a gente já tiver a licitação. E a Simone já está preparando no viveiro para fazer um paisagismo ali, para a gente deixar essa área bonita.
Aí já fica mais bonito. Você vê como é que a gente já começa a viajar, conhecer lá em Poços de Caldas, um lugar determinado só para trailers de lanche. Imagina essa área com calçadão, com paisagismo, e os trailers que tiram da cidade vai para essa região. Fica todo mundo junto com a área, praça de alimentação, com mesas, cadeiras, bem arrumadinho. Fica bem legal.
O Navarro, o Bruno Castanho, que é o secretário de Indústria e Comércio, e o... juntamente com o Alex Borba, vereador,
sim.
trocaram a ideia, e eles estão fazendo um levantamento para fazer isso no Parque do Povo.
Concentrar tipo, tudo
também,
ali.
Também tipo ficaria assim,
legal, é.
Você disponibiliza um alvará, cada um tem sua localização, aí ele...
Cada metragem para cada um.
Metragem.
É.
Padronizar. Tipo um food truck. O cara vai lá, eu posso trabalhar aqui de tal hora até determinado horário, tais dias para... Pra gente fazer aquela área ali ser
uma movimentada,
movimentada
no bom sentido,
e pelas
né?
famílias, não vender bebida alcoólica, né? Porque é um parque que a gente tem um lugar bonito.
Eu quero um lanche, eu já sei onde eu vou. Sim. Aqui você falou de emulsão asfalto, a usina está funcionando?
Outro dia me questionaram isso aí. A usina está funcionando. O que não está funcionando é a pedreira.
Não conseguiram ainda a liberação?
Vem assim em agosto, a concessão atual. Vem assim em agosto, né, Jonas?
Vem assim em agosto. Né?
Aí que tem que entrar, se habilitar para ver o que vai acontecer. Mas a usina de asfalto está funcionando.
Está funcionando. Alguém está cumprimentando a informação do Serginho. Aquela área de Cornélio Procópio com iluminação de LED é de um loteamento que fica às margens lá. Por isso que a iluminação faz parte do projeto do loteamento.
Ah,
não é da ferrovia, no caso.
Por isso que eu afirmei, que eu não sabia.
Passa longe, essa... olha, né? Fala, nossa.
Não, eu vi ali no começo, eu não sabia se era toda a extensão, ou era ali e também quem tinha feito.
Obrigado, Claudinho.
Mas valeu, obrigado. Então, tá aí, mas vê também.
Tá,
mas vê também. Porque ficou bonito. Ficou bonito. E outra, nossa, essa desgraça aí. Quando eu falo essa desgraça, porque hoje não tem mais passageiro. Não usa mais. Poderia ter uma lei para daqui 10 anos mudar, sair do centro, porque ela divide a cidade, acaba dividindo. Mas é uma coisa federal.
A cidade, na verdade, a cidade cresceu em torno da linha férrea.
Na realidade,
né?
Quem veio primeiro foi a linha férrea e depois que a cidade. A linha, né?
Justamente porque a linha férrea passava ali.
Sinal de desenvolvimento, que é o que aconteceu. Mas hoje, né, poderia passar fora, como acontece nas rodovias, por exemplo. Que sim, é tudo contorno,
né?
Mas aí, mexer com coisa federal, meu filho, esquece.
Previsão de reforma do museu, existe?
Existe, é o que eu falei para o Fred. As prioridades primeiro...
Já que estamos falando da linha?
Isso, as prioridades primeiras são outras também. Para o segundo semestre, a prioridade é fazer o projeto de reforma do museu, da praça, por favor, Jonas, se puder me ajudar, né, se esquecer, da praça Taquico Acegaua, lá da praça
Brasil-Japão,
fazer cultural. Ali e construir um banheiro lá embaixo, onde os feirantes ficam, naquela região, certo? Que era um compromisso que o Jaelcio Juba tinha também, que era um pedido.
Onde tem aquele afastamento do calçamento.
Correto. Isso. Onde o pessoal, os feirantes, usa lá o dia domingo, que eles precisam.
Uma pergunta mais...
Deixa ele terminar essa.
Não, é que está falando da feirante, né? Que para não fugir do assunto. Existe uma possibilidade, é muito difícil de fazer uma cobertura ali? É muito difícil?
Muito difícil não é.
A pergunta também é pertinente, sim, porque lá em Morrinhos, onde eu nasci, lá em Goiás, também é feito na rua e tal. E daí, de tanto usar, quiseram cobrir. Bem alto, pode passar caminhão, normal, de normal. E quando é feira, está a cobertura feita, tudo, ninguém tira, não desmonta, é permanente.
Há nesse cardápio dos deputados a construção de barracão de feira. Uhum. Só que assim, quando o deputado vem, o deputado fala assim para você: olha, eu vou te disponibilizar, vou dar um exemplo, 1 milhão. Aí você vê quais são as suas prioridades. No nosso levantamento, a prioridade é maquinário, tá tudo sucata. Certo? O maquinário que vai dar a base para a gente poder fazer todas as outras obras. Mas para o próximo ano, a prioridade será essa. Lá tem a previsão desse barracão, tem também uma cobertura para o centro, para o Parque do Povo, também um barracão desse aberto lá para fazer eventos. Mas é como na casa da gente. Qual que é a prioridade? Comprar um carro novo ou arrumar a casa que está caindo, né?
Comprar um carro novo.
Calçamento de rua, ô Kleber. A administração tem projeto para calçamento da rua Carmelo Comenho, entre o Paraíso e o São Rafael? Ou calçamento é
asfalto, né?
Quer dizer, aquele calçamento.
Isso, tá bom. É porque tem o calçamento, é o calçamento e o asfalto.
O calçamento ali é do dono do terreno. Isso. Não é?
Não, é porque fazer a rua com calçamento como é aqui, ó, na Vicente Nasso Filho ali. Aquelas pedras que chamam,
fala
calçamento.
Paralelepípedo?
Não. Pode ser. Pode ser qualquer tipo de pedra, fala
paralelepípedo.
Mas dessa rua aí o Jonas vai te dar a informação.
Tem projeto, Jonas?
Na realidade, lá, Navarro, a gente está primeiro buscando a matrícula da rua, que assim, o município ele não pode chegar, porque é uma rua que passa muito tempo, e chegar e fazer o asfalto. Então a gente está juntando ali os confrontantes, ver de quem exatamente é aquela parte, pedir autorização para doação, para aí o município poder fazer um trabalho de infraestrutura.
A Carmelo Comenho não é aquela que ele disse que vai daqui da saída?
É a continuidade lá em cima.
Aquela que sai ali atrás.
Depois do São Rafael.
Ah, certo.
Que sai lá na direita. E a intenção, Navarro, é depois que definir se ali é do município, se não é, fazer o asfalto e fazer essa pista de caminhada também, como vai ser aqui.
Tipo a continuidade da linha férrea ali.
Porque daí você liga lá do Eurípides Rodrigues, passa pela Margiana, a linha do trem ali, pela Carmelo Comenho, sai lá na...
Carmelo Comenho, por isso que eu perguntei.
Sai lá na fábrica de ração do Léo,
uhum,
e retorna pela Edelina para o Parque do Povo. Fica um trajeto grande para uma ciclovia, uma pista de caminhada, para um lazer das famílias.
Né? Fazer uma caça ao tesouro.
Cemitério! Essa novela.
De qual você quer saber?
Primeiro, estruturação, muro, talvez até levantar esse muro. Segurança, iluminação de LED mais apropriada, uma iluminação mais apropriada. Enfim, o que, que está sendo pensado, possível de ser feito. Não adianta a gente pensar em coisa astronômica, não. O que é possível para melhorar?
A licitação do cemitério vai ocorrer dia 14. Vai ser feita a reforma daquele muro que caiu, a cobertura de uma área na frente.
Que é bem na frente ali. Tem uma cozinha para os funcionários que vai ser feito, a readequação dos banheiros e uma cobertura ali bem na entrada para esperar. Na realidade, o cemitério não tem uma cobertura.
E já foi solicitado pelo menos há uns 10 anos isso, hein?
Então, a licitação é dia 14. Agora vai
para essa cobertura?
Para todo esse serviço.
O serviço do muro. A iluminação, nós colocamos lâmpada comum já, porque não tinha.
Certo.
Colocamos vigia. Depois vai ser feita uma licitação para monitoramento por câmera, como já tem vários outros prédios que nós já colocamos. E daí está sendo negociado um novo terreno, porque aquele cemitério ali, ele já está praticamente cheio, né? Já não tem mais espaço. E para comprar uma área anexa àquela ali, os proprietários não acabam chegando num acordo, né, de valor. Então optou-se por uma nova área próxima. Mas isso eu vou te pedir que está em sigilo negociação, né, para não atrapalhar.
Já falou aquele dia, não quis abrir também quem era exatamente
isso. A pessoa que está vendendo pediu sigilo, né, por segurança e por outros inconvenientes também.
Então não fala onde que é, só fala quem é o dono.
Mais fácil?
Mas fala só a primeira letra do nome.
Vamos a primeira letra. Não atrapalhar.
Já está sendo providenciado um novo cemitério, inclusive a Simone, junto com o Ricardo Rivoli, e o Bruno, que é o chefe do cemitério, agora já foram em Londrina visitar o cemitério de lá, as opções que tem de lá de trabalho, de fórmula de túmulo, para ver como que pode ser feito, porque a preocupação é o seguinte, Serginho. Não adianta você fazer um cemitério igual de São Paulo, a gente ainda dá a ideia. Aquele que é um gramadão só.
Tá.
Só que aquilo lá você constrói para baixo.
É.
O custo é alto. E cada pessoa, né, cada família que compra o seu túmulo. Não adianta você querer fazer um negócio que vai custar 3 mil reais para uma família. Né? Aí torna-se inviável. Ou fazer da mesma forma que está hoje, cada um constrói o seu. Vai precisar de um pouco mais de espaço que se fosse daquele jeito que o cemitério fica só o gramado. Mas sai um pouco mais em conta.
Só
primeiro nós está definindo o terreno para depois a gente definir
a forma. Só para você, é próximo ali, né? É nas proximidades, não tão grudado, vamos falar.
Isso, mas é nas proximidades até por uma questão de facilitar o trabalho, porque fica os dois cemitérios próximos e a gente aproveitar aquela área ali melhor.
Tá, até a senhorita Simone, ela vai vir aqui na próxima quarta-feira, fazer também um paisagismo ali, mas para isso tem que arrumar também asfalto ali, tudo, porque está horrível. Então, porque você chega ali, é deprimente, muito feio, escuro, não vou falar abandonado, mas tudo quebrado, esquisito. Oh, eu sei, cara. Agora, então fazer esse paisagismo. O muro, tem como erguer aquele muro? Porque hoje tem segurança, mas mesmo até para a segurança deles.
Tem como erguer, sai muito caro. A Simone está fazendo um levantamento e para aquisição, para ela criar as próprias mudas ali no viveiro municipal, porque ela está reativando o viveiro, que não tinha praticamente nada, para fazer o plantio daquelas cercas vivas.
Ah, tá.
Você verifica ali em torno da usina. Eu não sei o nome, ela vai poder explicar melhor.
Eu também não sei.
Mas aquilo ali é melhor que muro, que dá 4, 5 metros.
Seria arbusto?
De altura, com seria espinho.
Sansão do campo?
É um tipo, Sansão do campo é um dos tipos de
arbusto. Mas tem bambuzinho.
Pergunta aqui.
Você não sabe nada.
Cerca vivo.
É cerca vivo. E o certo é pôr com aquela uma que os caras...
com espinhos, isso.
É essa uma,
né? Viu, Serginho, mas para concluir...
Arranha gato, né?
O cemitério, volta a destacar o que o Fred havia questionado, era uma prioridade, porque a gente tem a intenção de até o dia do finados desse ano, né, que em novembro a gente está com essas reformas realizadas no cemitério. Para as famílias que ali vão visitar, né, os seus entes que já se foram, não se depararem mais com aquela situação que estava antes, com o muro quebrado. Na época era normal, né, ninguém imaginava, mas aquelas árvores que foram plantadas ali também não pode, né, por causa da raiz, não é apropriada, mas na época ninguém imaginou isso.
Isso não, a gente foi plantado na cidade inteira.
Correto, né? Pra gente ter uma aparência melhor, então foi dado prioridade também no cemitério, para esse ano já estar pronta essas alterações.
Um detalhe, vocês vieram preparados para poder falar da parte urbana, né? E nós observamos que já tem ali uma pergunta sobre o distrito Nossa Senhora da Candelária, o Sertãozinho.
Certo.
O que há para o Sertãozinho na parte que é um distrito, né? Então tem a parte urbana.
Eu vou te falar o que foi feito nesses 6 primeiros meses.
Sobre estradas também, que está muito ruim.
Foi trocada toda a iluminação de LED do Sertãozinho, certo? Na parte, não é tão grande, na parte que tem asfalto lá dentro do distrito, foi feito um tapa-buraco, foi colocado transporte para os moradores de lá não ter que pagar mais para se trazer. A prefeita, o Jaelcio e o Juba disponibilizaram um ônibus para transportar essas pessoas. Foi o postinho de saúde está funcionando novamente com o médico. Isso já foi feito nesses 6 meses. De parte das estradas. O Jaelson já fez um pedido para o governo do estado para ver a possibilidade de fazer um calçamento, porque ali é um trecho muito grande. Então você tem que ir fazendo aos poucos. Você não vai fazer tudo uma vez, mas se você não começar, você também não vai fazer.
Não vai terminar.
E fazendo aos poucos o calçamento com pedra irregular da estrada principal que liga ali a BR ao Sertãozinho. E a possibilidade de fazer lá dentro também. Só que isso tudo depende de dinheiro. Depende de tempo para trabalhar, né? E a gente não vai conseguir fazer tudo isso no primeiro ano.
Perfeito.
Só para finalizar, ô Jonas, você está muito quietinho aí. Qual o planejamento para esses próximos 6 meses? Mas planejamento viável.
Planejamento viável?
Não aquele que a gente imagina.
Que sonha.
Tudo bem que o planejamento já é buscando, né?
Já é buscando o futuro.
Se vai vir ou não é outra história.
Vamos lá. O que a gente planeja para esses próximos 6 meses é, claro, dependendo do governo federal também, construir mais uma parte para Santa Terezinha, conseguir adiantar aquela obra para que a gente consiga entregar o mais rápido possível. A questão desse calçamento próximo do Jardim Paraíso, que o Kleber já comentou, também é uma prioridade para o segundo semestre. E outra prioridade que nós temos também é em relação à substituição de tampa de bueiro e boca de lobo. A gente fez um levantamento na cidade, no município, falta mais de 250 tampas e grelhas de bueiro.
Tá brincando?
É muito furtada, né?
É, não tem jeito de soldar isso aí?
Agora tá sendo feito. Agora nós tá chumbando ela.
Chumbando.
A gente tá chumbando ela no concreto e assim, então a gente tá fazendo grelha por grelha, reaproveitando o material que a gente tem. Agora com a licitação acaba ficando um pouco mais fácil. E nós, com mão de obra própria, também a gente está fazendo as tampas dos bueiros. Já foram instaladas mais de 80 tampas, entre tampas e grelhas. Foram também desentupidos ali, a nossa previsão é continuar desentupindo nos próximos meses. Os bueiros ali da Crespiniano, Souto Sobrinho, foram todos realizados. No Habitat Brasil também fizemos uma operação de desentupimento de bueiro e vamos continuando dando uma atenção para essa área,
né,
de infraestrutura.
Esse serviço que eu falei para você, é o pedreiro da prefeitura. Sim. Que faz. Então, ou ele está fazendo isso ou ele está fazendo outra coisa. É um trabalho que não... é um reparo que está sendo feito e ocupa muito tempo. Só para destacar, essas tampas de bueiro, as grelhas, nós estamos fazendo com ferro que foi tirado da iluminação pública da cidade. Que um dia houve um questionamento, né? O que está fazendo com essas lâmpadas aí? Com os braços tirando. Eu falei assim, da minha gestão eu falo onde está. Agora, de janeiro, quando eu entrei, você pergunta onde está os outros que foi trocado. Depois que nós entramos, ficou tudo no pátio. Nós usamos para colocar em escola, no posto de saúde, no cemitério. Os braços que...
são mais curtos,
são, né? Mais curtos. O funcionário da prefeitura está fazendo essas grelhas, tudo com esse material reaproveitado. E as lâmpadas e reator que é retirado dali são testadas, o que está ruim é descartado e o que está bom está sendo substituído. Para a gente não ter gasto com uma coisa nova, com a lâmpada nova, que de repente, um mês depois, vai ser substituído por LED. E com essa economia, com essas coisas, a gente consegue fazer um trabalho muito melhor.
Só para deixar bem claro uma questão aí. A gente conversou, falou a respeito da parceria com a usina. Deixar bem claro, gente, para que não volte, a gente já está vendo algumas perguntas aí, ninguém criticou ou fez qualquer tipo de crítica à Usiban. Ao contrário, todo mundo reconhece a importância da Usiban, não só para Bandeirantes, tá? Para a região. Nós estávamos comentando sobre as principais vias e também da parceria que eles têm quando o município necessita de algum equipamento, tá? Então vamos deixar bem claro, procure entender direito, porque uma palavra errada aqui acaba levando uma série de consequências. Procure entender direito antes de sair falando. Ninguém criticou.
Por isso,
tá?
Por isso que ele já teve todo o cuidado de responder, e eu quero complementar o Serginho, que a pessoa faz uma crítica ali ao repórter, né? Primeiro eu vou até me abster de fazer as críticas ao próprio texto da pessoa.
Me eximir.
Mas com relação a isso, nós perguntamos no sentido, não foi, que fui eu que propus, né,
a
questão, né? Então eu tomo a liberdade de entrar. É o seguinte. Nós temos o direito de perguntar com relação à parceria. Ninguém aqui está falando se a usina é uma boa empresa ou uma péssima empresa. Nós não estamos no opinativo. Nós estamos num narrativo. Eu faço as questões de acordo, né? Como já existe um histórico, nós sabemos da importância, não só da usina Bandeirantes, de uma série de empresas que tem aqui. Sabemos da empresa. Trabalhei, né? Porque o repórter, provavelmente que a pessoa ali está falando, é a Usiban, né? A Usiban, está parecendo mais um nome alemão do que propriamente o nome correto. Eu trabalhei para a empresa ligada à Usiban. E não estamos aqui questionando, falando, porque a Usiban... Não, a Usiban não tem obrigação nenhuma de fazer. Foi isso que eu perguntei, nesse sentido. Se há uma parceria. Porque a Usiban, ninguém está criticando, a Usiban não é obrigada. Saiu, é onde eu falei também da questão do privado e do público, certo? Eu tenho, enquanto cidadão, que me preocupar o que eu preciso. Porque existe uma barbaridade, não é só no Brasil, não é só em Bandeirantes, mas no Brasil inteiro. Quando a pessoa... vai fazer uma cobrança, né? ela cobra sempre uma coisa que satisfaz a ele mesmo, né? Por isso que nós vimos uma enxurrada de coisa aí no WhatsApp, perguntando, ah, e aquele buraquinho ali, e por causa daquilo? A administração pública, ela não tem a preocupação só com aquele buraquinho. Por isso que nós perguntamos de prioridades, nós perguntamos de equipe, se tem equipe suficiente, porque tudo isso é o que o administrador tem que, certo? Ele tem que verificar, ele tem que ter uma preocupação. Não é com 4 elementos de uma casa, nem é com 10 casas de uma rua. São mais de 10 mil domicílios dentro de Bandeirantes, só na parte urbana, mais lá Nossa Senhora do Candelário, mais lá, e mais outras coisas. Então essa questão, que me perdoe, né, os nossos ouvintes, nós temos que acabar com essa questão que foi abordada no meio da politicagem dentro da administração pública. Ficou lá atrás, quando foi a campanha política? Foi lá? Então lá vamos brigar, vamos degladiar, vamos verificar se o voto foi assim, foi. Depois nós precisamos ver o bem comum. E estamos vendo, né? Eu, embora eu tenha acompanhado um pouco, mas pelas redes sociais, que estão tentando fazer alguma coisa. Agora, em 6 meses, não se pode fazer o que não foi feito em 6 anos.
Tá certo. Né? Ô, Kleber, bom, vamos
continuar. Só terminando a programação. Isso, termina bem, aí, bem rapidinho. A gente planeja fazer a pintura de algumas escolas até o final do ano, algumas escolas esse mês. Estamos definindo com a dona Neuci.
Tem nome já ou não?
Não, ainda. Ela que está definindo a prioridade para mim, para passar para a gente continuar o projeto. E a programação para as obras licitadas, né? Que a gente falou de obras com mão de obra própria.
Certo.
É o Moacir Castanha, pelo menos iniciar até o final do ano, soltar essa licitação. O cemitério, como nós já falamos. O projeto das duas UBS está em fase final de aprovação na Secretaria de Saúde. Acredito que também nesse semestre a gente tem alguma novidade. Pista de caminhada, até eu acabei vendo uma pergunta ali. Está para análise final da Caixa também, o financiamento do município já está aprovado.
Até São Miguel, né?
Isso, São Miguel Arcanjo. E também as duas casas do Parque do Povo, na realidade que foram desapropriadas lá em 2013. A gente tem intenção de resolver esse problema de
já
vez.
Faz tempo isso aí. Já
exatamente, faz... continuar. Então essa é a programação para os próximos 6 meses.
Kleber, além de comprar 2 retos, 2 rolos compactador, 2 caminhão-pipa, 4 motos niveladoras, qual mais os projetos?
Já foi feita a licitação de 6 veículos, tá, para auxiliar na prefeitura, porque alguns veículos estão já bem sucateados e até a necessidade que aumentou a quantidade de serviço, né? Já foi listado 6 veículos, são 2 veículos para a saúde, um é uma emenda impositiva da vereadora Sônia, né? E o Jaelso, o valor não era suficiente, Jaelso, o município completou e adquiriu um veículo e adquiriu mais um, então são 2 veículos para a saúde, 4 veículos para a educação, que daí vai ser distribuído dentro das necessidades, né? E 2 caminhão compactador de lixo, daquele um que já vem se arrastando há tempo. Lixo. Essa semana, lá é um financiamento do Paraná Cidade, essa semana o Paraná Cidade deu ok final e já está no departamento de licitação. Vamos rezar para dar certo essa licitação, que o preço não suba mais nos próximos meses aí, para ter uma empresa que queira vender, para a gente tentar resolver esse problema de coleta de lixo também. Porque daí com mais 2 caminhões e novos, a gente consegue fazer, parar um caminhão de cada vez e fazer a manutenção, mas não tem esse problema mais de quebra um caminhão, fica sem a coleta de lixo. Aí a gente vai ter um caminhão reserva. Tá? Tem os parquinhos do playground de 7 CMEs que vão ser colocados. Tem a licitação e reforma do cemitério, que eu já falei. Tem a do asfalto lá da Zona Norte. Com a nossa equipe, a gente vai continuar fazendo tapa-buraco e fazendo asfalto de algumas ruas pequenas. Por exemplo, a Gorob e Oda, que é uma prioridade. Aquele terreno que liga ali a Bela Vista até lá em cima, o como é o nome daquele bairro?
Belleville.
Aquela rua...
Isso. Aquela rua é
particular. Atrás da Secretaria da Agricultura ali, né?
Correto. Exatamente, atrás da Fiabana.
Aquela rua é particular. A família proprietária daquela rua gentilmente aceitou fazer a doação para o município, tá? Para daí a gente ver o que vai ser feito ali para asfaltar também, que é uma importante...
É uma ligação, né? Do Carvalho Henrique para Bela Vista.
Correto. E a Carmelo Comem, naquele prolongamento da Carmelo Comem, essas coisas pequenas a gente consegue fazer com
o pessoal da prefeitura. Agora, a recap completo, de bairro completo, que vem emenda de deputado, esse tipo de coisa, aí é a empresa terceirizada, né? Uma licitação que vem fazer. Assim. Mas já vai sair nesse segundo semestre.
A gente vai marcar outra vez, talvez para o domingo, das 18 horas até as 24 horas.
O Faustão aposentou, mas é no lugar dele.
Não, não entra no lugar dele, porque né, vamos, o Naval está desesperado. Kleber, obrigado aí da sua disponibilidade. Brincadeira à parte, quando eu disse no começo que você não atendia, brincadeira. Jonas, bom trabalho para vocês e obrigado também da participação.